Análise genética revela parentescos inusitados em família de roedores. Mulheres escravas criaram estratégias para comprar alforria. Novos parâmetros monitoram o peso e a altura de brasileiros com síndrome de Down. Atlas mostra diversidade social e espacial nos municípios da região metropolitana de Campinas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos relembrar algumas entrevistas que tiveram destaque em 2017. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser lida no site revistapesquisa.fapesp.br ou então nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Análises genéticas revelaram parentescos inusitados numa família de roedores do Brasil. O rato do cacau, da espécie Callistomys pictus, vive no alto das árvores na região cacaueira de Ilhéus, no sul da Bahia, e os seus parentes mais próximos são os ratões do banhado, Myocastor coipus, é o nome científico dos ratões do banhado, e eles habitam desde o estado de São Paulo até o sul do país, de acordo com esse levantamento. Essa é uma revelação curiosa, porque essas duas espécies são muito diferentes na aparência, nos hábitos e também na distribuição geográfica. Nós estamos na linha com o zoólogo Yuri Leite, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que está estudando esse assunto já há bastante tempo e vai nos contar os resultados dessa pesquisa. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, muito obrigado. Prazer falar com vocês.
Professor, poderia explicar as diferenças entre o rato do cacau e o ratão do banhado? Por que essa surpresa em relação ao parentesco das duas espécies?
Olha, eles são muito diferentes, né? Como se você comparasse, né, um macaco com um cachorro, por exemplo, né? Assim, são, né, eu estou exagerando um pouco, mas eles são muito diferentes, igual como você falou, né? O ratão do banhado é um roedor grande, né? Bem grande, semi-aquático, que vive nos banhados, principalmente na região sul do Brasil, Uruguai e Argentina, né, nos pampas. Então tem hábitos semiaquáticos, tem uma adaptação, né, membranas nos dedos para nadar, né, se alimenta na água, né, se reproduz tudo. Já o rato do cacau, ele só existe numa área muito pequena no sul da Bahia, certo? Em florestas. É um animal arborícola, muito bonito, né, é um dos ratos mais bonitos que existem. Ele é preto e branco, parece um panda, assim, né, tem padrões de cores, né, de preto e branco no na sua pelagem, um animal realmente muito bonito. E ele é um animal frugívoro, né? Se alimenta de frutos e folhas e vive no alto das árvores e é um roedor de pequeno porte, né? Chega no máximo a 500 gramas, né? Enquanto o ratão do banhado tem alguns quilos. Ou seja, são animais muito diferentes na sua aparência, que vivem em locais diferentes e que têm, né, características muito diferentes, né? Ninguém suspeitaria que eles fossem parentes próximos, como nosso estudo indicou.
Professor, e o que teria acontecido a linhagem que deu origem tanto ao rato do cacau quanto ao ratão do banhado para que surgissem animais tão diferentes?
Então, o que aconteceu é difícil, né? Na verdade, a pesquisa que a gente faz é exatamente isso. A gente tenta reconstruir o passado com as informações que a gente tem no presente. Nesse caso, as informações que a gente usa são dados genéticos, né? Basicamente, a gente olha para o DNA dessas espécies hoje e compara o DNA das diferentes espécies para identificar o parentesco evolutivo delas. O que acontece, num dos problemas que a gente tem, é que a maioria dos eventos, né, então o parentesco, por exemplo, do rato do cacau e do ratão do banhado, o ancestral comum deles viveu há mais de 7, provavelmente há mais de 10 milhões de anos atrás. Então é muito tempo atrás, né, e muitas linhagens que provavelmente são aparentadas deles, talvez se extinguíram. Então a gente não tem uma, né, quando a gente faz essa reconstrução do passado, a gente nunca vai ter o quebra-cabeça completo, vai estar sempre faltando peças que são aquelas fósseis que não, né, aquelas espécies que se extinguiram e não deixaram vestígio, né? Então, assim, é muito difícil a gente saber. Mas é interessante, até além disso, você olhar um pouco mais quem são os outros roedores mais próximos desses dois, continua a ficar bizarro, porque aí você tem um rato terrestre da Amazônia, né, que o nome do gênero é Proecmes, que são várias espécies, é o mais diverso que tem, e um outro, que é Tricomes, que é um rato endêmico, né, que só ocorre na Caatinga e no Cerrado, nas áreas abertas do Brasil. Então você tem um grupo aí completamente bizarro, de quatro coisas muito diferentes, né, que ocorrem em locais diferentes e que têm biologias muito diferentes, né. Então, assim, é difícil saber, né? Uma possibilidade, né? Já que são espécies que estão vivendo em locais diferentes, uma possibilidade é que, à medida que o tempo foi passando, os ancestrais dessas formas que existem hoje foram se adaptando a diferentes ambientes e diferentes condições. Então, um se adaptou a uma condição de áreas alagadas, outro se adaptou a escalar as árvores e se alimentar das folhas e dos frutos, o outro se adaptou a regiões mais secas, né? Se alimentar de sementes e frutos mais secos, e o outro se adaptou às condições da Amazônia mais úmidas, né? Então, o ambiente, né, leva a adaptações que levam às modificações das espécies. A gente acredita que essa é a explicação.
Nós estamos conversando com o zoólogo Yuri Leite, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, como foi descoberta a relação entre essas e outras espécies? O que foi feito de novo para que a árvore genealógica dessa família fosse atualizada na sua pesquisa?
Na verdade, essa relação inesperada que você mencionou aí, especialmente dessas, né, dessas duas espécies aí, do ratão do banhado e do rato do cacau, é uma coisa que nós já tínhamos detectado no passado, né? Eu tive uma aluna de doutorado, uns anos atrás, que já tinha detectado essa relação. Nós achamos muito esquisito, né, na época. Ela refez as análises, ela refez a sequência de DNA, ela refez as análises, tão bizarro que era. Nós ficamos um pouco, né, descrentes, né, de que aquilo era aquilo mesmo. Então ela refez tudo, no final a gente chegou, olha, os dados estão indicando isso mesmo, né? Esse foi um trabalho que nós publicamos em 2014. Só que naquela época a gente tinha muito menos dados, né, do que temos nesse trabalho que nós fizemos agora. Então, como o conjunto de dados era um pouco restrito e era uma coisa muito inesperada, a gente ficou um pouco reticente, mas nós publicamos mesmo assim. Falamos, olha, os nossos dados indicam que essas, né, essas duas espécies são parentes próximos. Aí o que aconteceu? Aí nós nos juntamos a um time, né, de pesquisadores internacionais, que é o pessoal da França, da Dinamarca, dos Estados Unidos, que deu, né, resultou nesse trabalho aí que a gente está conversando agora, e aí nós fizemos muito mais sequências de DNA. Nós pegamos todo o genoma da mitocôndria de praticamente todos os gêneros dessa família de ratos de espinho. E aí nós tivemos exatamente o mesmo resultado com uma confiança muito forte. Então, né, foi até um alívio, né, porque a gente estava certo naquela época e nós acabamos confirmando isso daí, né? Então, no caso, a gente tem uma amostragem bastante grande, né, de vários genes, não só mitocondriais, mas também nucleares, né, a maior, né, conjunto de dados que se tem para esse grupo até o momento, e também a gente tem uma cobertura muito grande em termos de espécies, né, de grupos diferentes dessa família para poder ter, né, uma certeza de que a gente está no caminho certo aí.
Como é que se conseguem exemplares desses ratos todos que foram estudados? É uma tarefa simples? Como é que é o seu trabalho em relação à coleta de dados?
Na verdade, eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem é exatamente obter amostras, né? Muitas espécies, algumas espécies são comuns e frequentemente são coletadas pelos zoólogos, né, e são depositadas em coleções científicas, em museus, né? Coleções zoológicas, né, que são, né, o nosso material vem de coleções zoológicas, né, a importância das coleções, isso daí é fundamental. Agora, muitos desses roedores são raros, né, por exemplo, o ratão do banhado é comum, né, bastante comum. Agora, o Calistomus já é um roedor raro, ele é conhecido de menos de 13 exemplares. Eu, por exemplo, nunca vi um vivo na natureza, eu já vi exemplares em museus, né, então tem alguns exemplares no Museu Nacional do Rio, alguns no Museu de Londres. O que nós fizemos foi obter amostras. Quando a pessoa captura o exemplar, muitas vezes ela preserva um pedaço de tecido, né, de fígado, de músculo, para poder estudar o DNA. Mas aqueles espécimes, né, aqueles exemplares mais antigos, né, não existia isso ainda. Então, muitas vezes você tem que ir naquela pele que está lá no museu, retirar um pedacinho daquela pele com autorização, né, do curador da coleção e obter DNA a partir desse material, porque muitos roedores desse grupo são raros e são muito difíceis de obter. Então, nesse trabalho, a gente teve uma combinação de vários exemplares que foram coletados né, por nós mesmos, né, por mim, por vários pesquisadores aqui da UFES e de outras universidades do Brasil e pesquisadores do exterior também, ao longo de décadas de esforço, e estão depositados em coleções científicas. E também nós fomos atrás especificamente daqueles mais raros, né, que tem poucos exemplares em coleção, e conseguimos trabalhar com DNA antigo, né, que a gente fala DNA histórico, desses exemplares também, para obter as amostras que a gente precisava para o trabalho.
Para terminar, queria lhe perguntar, com esses resultados obtidos agora, é possível traçar rumos para aprofundar o conhecimento sobre esses animais?
Sim, claro. A gente vê que, como eu falei com você, né, à medida que a gente vai acumulando mais dados, mais informações, a gente vai muitas vezes confirmando e muitas vezes, né, refutando ideias que a gente tinha antes, né? Uma coisa interessante que a gente tem aqui é que a aparência, né, morfológica, né, a anatomia, a morfologia externa, a aparência geral dos animais, muitas vezes engana, né? Você olha para dois roedores muito parecidos, não necessariamente eles são aparentados, são parentes muito próximos. E o contrário, que às vezes você olha para roedores muito diferentes que são parentes próximos, como é o caso, né, desse exemplo que a gente começou a falar. Então, assim, as aparências enganam, essa é uma mensagem interessante. E aí uma coisa que a gente quer saber é por quê, né? O que está por trás dessas mudanças morfológicas, né, que faz com que as espécies, né, provavelmente está envolvendo adaptação, está envolvendo seleção natural, que está moldando, né, a forma do organismo para se adaptar ao ambiente que ele está vivendo. Então a gente tem várias ideias, né, para poder entender melhor como que essas adaptações acontecem, quando que elas aconteceram, né? Então tem várias. E outra coisa também, a gente tem algumas dúvidas, né, uma grande dúvida que a gente tem nesse trabalho é que tem um roedor aí, o Carterodon sulcidens, né, que é um roedor subterrâneo, da região de Minas até o Distrito Federal, ali Goiás, um pouquinho da Bahia, um animal também muito raro, ele não tem posição definida na árvore, né, e a posição dele às vezes ele está perto dos ratos de espinho daqui da América do Sul, mas ele apareceu em alguns resultados, ele aparece junto com um grupo de roedores que é lá do Caribe, que só existe nas ilhas do Caribe, que são as rupias. E que isso também é uma coisa bizarra, assim, como que, né, um roedor aqui do sudeste do Brasil tem parentesco mais próximo com esses roedores do Caribe do que com os demais roedores que estão perto dele aqui. Então, essa é uma questão que a gente quer investigar a fundo, porque a gente, no final das contas, essa é uma grande pergunta que veio com o trabalho. A posição dele, na verdade, não está definida. Morfologicamente, você teria certeza que ele cairia com outros dois gêneros que são muito parecidos com ele. Mas geneticamente, ele dependendo da análise que a gente faz, ele cai em diferentes locais da árvore. Então ele ficou numa posição incerta. Então esse daí é um grupo, né, uma espécie que a gente quer investigar para saber qual que é a posição dele, né, ter mais estabilidade na árvore e por quê, o que levou esse tipo de padrão que a gente está observando.
Para saber mais sobre a amostragem genética que revelou parentescos e eventos evolutivos na diversificação dos roedores equimídeos, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor Yuri, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música escolheu para terminar a nossa conversa.
O Tempo Não Para, do Cazuza, né, porque tem uma parte que ele fala que a minha piscina está cheia de ratos e as minhas ideias não correspondem aos fatos. Eu acho que ilustra bem esse trabalho. Muito obrigado.
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A abolição da escravidão só aconteceu em 1888, mas após a Lei do Ventre Livre de 1871, os escravos passaram a ter o direito de comprar a sua liberdade. As mulheres escravas tinham algumas estratégias que as tornavam mais bem-sucedidas do que os homens na busca pelo direito à liberdade, embora depois elas enfrentassem obstáculos da vida de libertas. Nós estamos na linha com a historiadora Lúcia Helena Oliveira Silva. Ela é professora da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Assis. Ela estudou essas questões no seu pós-doutorado na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Boa tarde, professora.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Professora, para começar, eu queria lhe perguntar por que as mulheres conseguiam ser mais bem-sucedidas que os homens na aquisição da liberdade, na compra da liberdade?
Olha, eu me refiro às mulheres que viviam na zona urbana, porque elas trabalhavam como empregadas domésticas e trabalhavam também no centro. Então, elas eram alugadas para fazer uma série de trabalhos, como amas de leite, como empregadas, como carregadoras, cozinheiras. E como elas trabalhavam longe dos seus senhores, elas tinham a possibilidade de trabalhar alugadas e uma parte do dinheiro do qual ela era alugada podia ficar com elas. Então, elas tinham, por isso, possibilidade de acúmulo de um dinheiro, que lá na justiça era chamado de pecúlio. E esse dinheiro, às vezes, esse dinheiro reunido possibilitava a venda e também o conhecimento de formas de conseguir a liberdade. Então, elas conheciam abolicionistas, elas conheceram pessoas interessadas e até mesmo outros escravos que já tinham se libertado. Então, todo esse conjunto de condições que faziam com que as escravas que vivessem nas cidades tivessem mais possibilidades de conseguir recursos do que as mulheres e os homens que viviam, por exemplo, na zona rural.
Muitas delas recorriam a meios jurídicos para conquistar a liberdade. A senhora analisou esses processos. O que, que esses processos
isso
mostram?
Mesmo, porque o que acontece com a lei de 1871... E, além de libertar as crianças nascidas a partir daquele período, mas só de fato liberadas aos 18 anos, porque eram liberadas, mas o governo tinha que pagar uma indenização. Como o governo atrasava muito, muitos abriam mão de ficar com dessa indenização que demorava e ficavam com as crianças. Além disso, ele regulamentou um direito costumeiro que já havia de alguns escravos, que, como eu falei, já conseguiam recursos. Nós também vamos ter o caso de, por exemplo, trabalhadores de ganho, que carregam produtos, que vão trabalhar como pedreiro, trabalhar diariamente. Esses trabalhadores também conseguiam recursos. E esse dinheiro, a maior parte era dado para o senhor, mas isso podia ser negociado. E aí, com isso, essa possibilidade de conseguir os recursos facilitava bastante. No mundo senhorial do Brasil, as empregadas, as pessoas que trabalhavam nas casas, tinham muito trabalho. Elas poderiam trabalhar como cozinheiras, quituteiras, e algumas, inclusive, foram alugadas como prostitutas, como fala o livro do Luiz Motti, no Santa Rosa Egipcíaca, que ele vai contar a história de uma escrava que era alugada, mas se converteu. Ela era alugada como prostituta. Então, todas essas possibilidades davam a elas condição de conseguir reunir esse dinheiro e aí elas iam até o senhor. O que acontecia? Muitas vezes o senhor não queria e estabelecia um preço alto e elas, por sua vez, tentavam diminuir o preço. Então, foi estabelecido isso na lei em que ela entrava com alguém a representava, porque o escravo juridicamente não era pessoa, mas uma propriedade. E essa pessoa, qualquer pessoa livre, poderia entrar no nome dela oferecendo dinheiro. E aí o juiz estabelecia, chamava o senhor oferecia o valor, dizia quanto ela valia, e se via o valor que ela oferecia. E daí estabelecia-se uma média. Isso possibilitava que ela conseguisse o recurso. Se ela não tinha o dinheiro, ela podia emprestar, ou ela podia trabalhar, e ao mesmo tempo esse dinheiro ficava depositado. Por que isso foi bom? Porque possibilitou, de fato, que elas conseguissem a liberdade. Porque antes disso, só o Senhor dando a liberdade para elas. Só ele de própria vontade. A lei vai mudar isso e para essas escravas que tinham dinheiro, facilitou demais.
Nós estamos conversando com a historiadora Lúcia Helena Oliveira Silva, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em Assis. Professora, e elas arrumavam um jeito de reduzir o preço, né? Quer dizer, essa negociação às vezes requeria criatividade. Que casos chamaram a sua atenção na pesquisa de escravas que conseguiram, as estratégias que elas usavam para que o senhor pedia fosse reduzido?
Isso, é o seguinte, várias delas aproveitavam-se, já que viviam no ambiente próximo aos seus senhores, elas aproveitavam, por exemplo, do interesse, do conhecimento, da convivência dos seus senhores e até dos conflitos e amizades deles. Então, eu vi, por exemplo, o caso de uma escrava que aproveitou-se de uma contenda do seu senhor com um outro e foge para a casa desse outro senhor, dizendo que ela quer ser livre, mas o senhor dela não permite. E o outro, que já tinha uma briga, a auxilia, acolhe ela e a apoia. E ele manda devolver, dizendo que ela fugiu para fazer, mas que não era para castigá-la. O seu senhor se sentiu ofendido, a castigou, e ela novamente foge e manda um recado dizendo que quer a liberdade. E aí ela pede um valor, ela estabelece um valor bem baixinho, dizendo que ela é uma escrava doente, velha, mas quando na verdade isso não era verdade. De fato não acontecia. Ela era uma moça de 30 anos, ela tinha uma profissão, o que fazia seu valor aumentar, mas ela não voltou para casa. E daí, nessa contenda toda, o senhor vai à justiça, reclama, diz que, na verdade, ela vale mais, ela está oferecendo um valor menor, e ele fica mais curioso de saber de onde vem o dinheiro. E aí o juiz entra, faz a contenda e acaba favorecendo ela. A questão é que ela foge para a casa de um juiz. E o juiz, e é exatamente isso que o senhor disse. Então, ela se aproveita desta briga do seu senhor com esse homem, que por um acaso era juiz, que vai ajudá-la, com certeza, a auxiliar, se ela não tinha todo o dinheiro, a dar o dinheiro para ela. Então, ela se aproveitou dessa briga, dessa contenda, para conseguir a sua liberdade. Ou, uma outra história que eu tenho também é de uma escrava que tinha muito medo de vir, que vinha do Rio de Janeiro para a cidade de Campinas, e aí ela diz que não vai trabalhar, que ela não aceita ser escrava ali. Interessante que ela aceita ser escrava, mas não naquele lugar. E ela alega que ali se matavam escravos, que Campinas tinha uma fama de ser os senhores serem bastante duros com os escravos. E aí ela não aceita trabalhar, embora tenha sido tão castigada que ela quase não conseguia andar. E que o senhor teve que fazer? Teve que desfazer o negócio, porque ele havia investido um recurso e mesmo ele batendo, ele sendo duro com ela, ela não aceitava. Ele ia perder, se ele de fato, por exemplo, a matasse, que seria um direito dele, ele perderia o valor empregado. Então ele teve que desfazer o negócio e ela voltou. Nesse caso é muito interessante pensar que ela não conseguiu a liberdade, mas ela conseguiu voltar para onde ela queria. Então, essas estratégias são muito interessantes porque demonstram que elas tinham conhecimento e elas usam da interpretação, do que elas conhecem, de lei, e que há uma rede que as ajuda nesse processo de obter a liberdade. E aí, especialmente porque o mundo doméstico do século XIX exigia muitas trabalhadoras, depois da liberdade, elas conseguiram mais acesso a emprego do que os homens, e aí já concorriam com outros trabalhadores livres.
E, professor, elas mantinham o mesmo emprego, o mesmo ofício, né? O mesmo trabalho que elas, a especialidade delas, enfim, a senhora já falou em engomadeira, cozinheira, que elas tinham da época da escravidão?
Sim. Olha, muitas delas conseguiram, a boa parte delas, essas que tinham essa especialidade, podiam até a possibilidade de ter um recurso, de receber melhor, ter um recurso melhor e ter um pouco mais de dinheiro, mas a grande parte delas eram empregadas domésticas. E a empregada doméstica é aquela mulher que serve de noite no lugar e havia o crescimento das cidades faz com que muita gente acabe tendo o trabalho dessas mulheres dentro de casa. Então, elas, mesmo com a concorrência das outras trabalhadoras, ainda tinham trabalho. Mas aí iniciam-se as outras dificuldades. A questão da remuneração, a questão do preconceito, das dificuldades para viver. Mas, seja como for, elas acabam virando os grandes esteios das famílias. E se a gente pensar nas histórias de vida das pessoas, dos grandes heróis, das pessoas negras, você vai ter sempre a figura feminina de uma mãe, de uma avó, que vai fazer, que vai ser realmente o apoio familiar. É da casa dela que ela, e normalmente uma cozinheira, uma empregada doméstica, uma lavadeira, que conseguia fazer a remuneração mínima para poder apoiar a família, inclusive os maridos, que tinham muita dificuldade, e aí só conseguiam os trabalhos ocasionais, os chamados biscates, trabalhadores de dia, que faziam apenas atividades ocasionais.
Perfeito. Nós conversamos com a historiadora Lúcia Helena Oliveira Silva. Ela é professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Assis. Para saber mais sobre as estratégias que as mulheres escravas usavam para comprar sua liberdade, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
É comum que crianças e adolescentes com a síndrome de Down precisem lidar com excesso de peso, resultado de condições clínicas próprias de quem tem esse distúrbio genético. Um problema associado a isso é a falta de tabelas de referência de peso e altura adequadas para pessoas com Down. Nós estamos no estúdio da Rádio USP com o educador físico Fábio Bertapelli. Ele é assessor científico colaborador da Federação das APAEs do Estado de São Paulo e desenvolveu novas curvas de crescimento para crianças e adolescentes brasileiros com Down durante o seu doutorado, que foi feito sob orientação dos professores Gil Guerra Júnior, da Unicamp, e Stamatis Ajovlasitis, da Universidade Estadual do Mississippi, nos Estados Unidos. Olá, Fábio Bertapelli, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio. Boa tarde.
Boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço o convite. É um imenso prazer estar participando do programa.
Para começar, qual é a importância das tabelas de referência de peso e altura para pessoas com Down? Quer dizer, por que elas são diferentes das tabelas usadas para crianças e adolescentes de modo geral?
Bom, as curvas de crescimento são, de forma geral, importantes para avaliar peso, altura, o perímetro cefálico e também um índice de massa corporal de crianças e adolescentes de modo geral. O que acontece é que a criança com síndrome de Down apresenta um crescimento, valores de crescimento, por exemplo, de peso e estatura, diferentemente de crianças sem a síndrome de Down.
Como é que isso acontece? Quer dizer, elas nascem, nos primeiros meses elas são mais magras, depois no desenvolvimento da adolescência tem excesso de peso. Por que isso acontece?
Alguns estudos já mostravam que o crescimento da criança com síndrome de Down desde a fase intrauterina já apresentavam déficit de peso e de comprimento, né, durante esse desenvolvimento intrauterino, quando já nasce com esse baixo peso, com esse baixo crescimento. A criança com síndrome de Down tende a apresentar essa restrição de crescimento até por volta dos 24 meses, em comparação com, por exemplo, os bebês sem a síndrome de Down. O que nós constatamos na nossa pesquisa e que corrobora com outros estudos internacionais é que a partir dos 24 meses, as crianças com síndrome de Down começam a apresentar um excesso de peso, né? Esse excesso de peso, a literatura tem já nos apontado alguns fatores importantes, tais como o hormônio leptina, alterações do hormônio leptina, taxa metabólica basal, níveis de desenvolvimento motor precário, baixos níveis de atividades físicas, dietas inadequadas, né? Então é um conjunto de fatores que faz com que essas crianças com síndrome de Down realmente apresentem aí algumas alterações em comparação com as crianças que não têm a síndrome.
Nós estamos conversando com o educador físico Fábio Bertapelli, ele é assessor científico colaborador da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Qual é o problema em usar uma curva de crescimento de uma criança ou de um adolescente sem síndrome de Down para uma criança com síndrome de Down?
A síndrome de Down, como nós conversamos anteriormente, ela apresenta esse déficit de crescimento. Por outro lado, a população com a síndrome de Down apresenta um padrão de crescimento. Esse padrão de crescimento exige que nós construímos curvas, tabelas, gráficos com valores que sejam adequados para a avaliação desse crescimento. Não tem por que nós pegarmos, por exemplo, curvas de crescimento que já estão sendo utilizadas em consultórios médicos, em hospitais, em centros clínicos de forma geral, que estão sendo úteis para o monitoramento do crescimento de crianças sem a síndrome de Down. Por quê? Provavelmente você vai ter um falso diagnóstico. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, menina, né, ao nascimento, o valor mediano, a média do peso, do comprimento dela, por exemplo, é de 47 centímetros. Vamos imaginar, então, que uma curva de crescimento de criança sem síndrome de Down é de 49 centímetros. Então, nós temos uma diferença de 2 centímetros. Essa diferença de 2 centímetros não significa que essa criança com síndrome de Down ela apresenta o baixo crescimento. Porque as nossas curvas construídas para síndrome de Down mostram que 47 centímetros seria o valor mediano para os bebês com a síndrome, quando nascem com a síndrome de Down.
Antes dessas curvas que o seu trabalho propôs, como é que se fazia a avaliação do crescimento das crianças com síndrome de Down? Eram curvas que vinham de fora? Como é que se fazia essa avaliação?
O Ministério da Saúde tem recomendado há alguns anos a utilização das curvas de crescimento desenvolvidas no Brasil para crianças com síndrome de Down de 0 a 24 meses. Acima de 24 meses, nós não tínhamos uma curva brasileira para síndrome de Down. Portanto, o Ministério da Saúde decidiu utilizar a curva dos Estados Unidos. A curva dos Estados Unidos, ela tem de 1988, tem sido utilizado amplamente pela comunidade internacional. Por outro lado, ela, por ser dados muito antigos, uma curva muito antiga, ela tem algumas limitações importantes, que inclusive fez com que o governo dos Estados Unidos financiasse uma curva de crescimento atual, por exemplo. Os Estados Unidos hoje utilizam uma curva de crescimento de 2015, uma nova curva de crescimento. Portanto, nós continuamos a usar essa curva de 1988 dos Estados Unidos, que não é a nossa população e que já está desfasada há algum tempo.
E qual é a diferença?
A diferença é que crianças com síndrome de Down apresentam diferenças não só em comparação com crianças sem síndrome de Down, mas com síndrome de Down em diversos países. Esse é um comportamento bastante natural, visto até de crianças sem a síndrome. Crianças nascidas no Brasil, nascidas nos Estados Unidos, nascidas na Europa, por exemplo, apresentam crescimento de peso, altura, perímetro cefálico diferente entre essas regiões. Por conta do ambiente, por conta de fatores alimentares, atividades físicas, condições genéticas de forma geral.
tendo esses valores dessas curvas, o que que se faz? Está diagnosticado que uma determinada criança está crescendo menos ou está ganhando mais peso do que deveria. Aí se intervém, é isso?
Exatamente. Como a curva de crescimento, por exemplo, atual, construída pela Universidade Estadual de Campinas, né, eu como líder ali, também em conjunto com a Universidade Estadual do Mississippi, isso permite com que médicos ou professores de educação física ou nutricionista passam a utilizar essa curva para fazer monitoramento do crescimento, um diagnóstico do crescimento, para realmente verificar se, por exemplo, o peso está abaixo, está na média ou está acima da mediana ali.
No caso dessa propensão das crianças com síndrome de Down de terem excesso de peso, o que que se faz?
Recomenda-se que, se for constatado que a criança com síndrome de Down tenha excesso de peso, como a gente tem percebido a partir dos 2 anos de idade, é que a mãe ou o pai ou o responsável conduza essa criança para um centro médico para que ela possa receber aí uma intervenção nutricional, fazer um check-up de condições clínicas, de repente, que possam estar interferindo nessa alteração. Eu, como professor de educação física, constatando aí um excesso de peso, eu recomendaria para a mãe conduzir essa criança para desenvolvimento de atividades físicas, desenvolvimento de esportes, para que essa criança possa recuperar o peso, como nós temos visto já, aí, inclusive com crianças que participaram do estudo, do nosso estudo, da curva de crescimento, crianças que tinham um excesso de peso e passaram a fazer intervenções e aí teve reduções significativas de peso nessa população.
Perfeito. Nós conversamos com o educador físico Fábio Bertapelli, ele é assessor científico colaborador da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Para saber mais sobre as novas curvas de crescimento para crianças e adolescentes brasileiros com síndrome de Down, leia a reportagem de Diogo Freire na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Centro produtor de café no século XIX e hoje um dos principais polos industriais e tecnológicos do país, a região metropolitana de Campinas é a segunda maior do estado, superada apenas pela região metropolitana de São Paulo. A região de Campinas é hoje uma mancha urbana contínua, com uma intensa circulação de pessoas entre os municípios, que se aproximam cada vez mais para resolver problemas em comum. Nós estamos na linha com o demógrafo José Marcos Pinto da Cunha. Ele é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de População da Unicamp, do Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. E ele é um dos coordenadores do Atlas Campinas Metropolitana Diversidades Socioespaciais na Virada para o Século XXI, que foi lançado em formato eletrônico em julho. Olá, professor. Obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, eu agradeço muito a oportunidade e dou um alô especial para todos os ouvintes.
Professor, quais são as principais conclusões desse Atlas Campinas Metropolitana Diversidades Socioespaciais na Virada para o Século XXI? O que ele mostra? Que movimento que ele mostra?
Bom, tem dois grandes movimentos, eu diria. Um deles é a redução do crescimento demográfico da região metropolitana, né? Que não é a novidade para a região, mas acontece para todo o país, para todas as regiões metropolitanas. Fruto da queda da fecundidade, fruto também da redução da migração, em particular migração que se dirige para São Paulo. Esse é um ponto importante. Mas, por outro lado, a gente vê que a região ela tem um potencial, que nós chamamos aqui no nosso grupo, um potencial endógeno de crescimento, quer dizer, mesmo ela como em conjunto não crescendo de forma importante como crescia, digamos, dos anos 90 para trás, ela tem ainda um potencial de redistribuição muito grande e alguns municípios crescendo ainda em ritmo bastante acelerado. Que, né? Particularmente esses municípios que hoje estão abrigando o que nós estamos chamando das novas periferias, abrigando a população de classe média alta, por exemplo, condomínios fechados.
Que municípios, professor? Só para a gente citar exemplos. Tá.
Alguns municípios que estão nessa categoria hoje, mais, nesse momento mais atual, Paulínia, Jaguariúna, né? Mesmo Indaiatuba, são municípios que têm abrigado e têm recebido muita população de classe média alta e classe média em função do crescimento e da aceleração dos condomínios fechados em particular.
Professor, qual é a dimensão da segregação social e espacial na região de Campinas? O senhor nos diz que o que está mudando recentemente tem a ver com a população de classe média. No passado foi a população mais pobre. Elas continuam segregadas? Como é que é isso?
É com muita tristeza que eu digo que a região metropolitana de Campinas é, no meu entender, uma região dividida, muito dividida entre a área disponibilizada para os mais pobres e a disponibilizada para os mais ricos. Né? Realmente é uma área dividida que no primeiro atlas nós chamávamos de, para fazer uma similaridade com a geomorfologia, das cordilheiras da riqueza e da pobreza, né? Na qual a rodovia Anhanguera é um divisor de águas importante. Então há uma segregação muito forte e o que mais me preocupa ou me assusta é que a segregação, sobretudo a população de alta e média renda, ela está se acentuando, né? A área que está reservada, muito entre aspas, né, para esse grupo de pessoas, ela está cada vez mais homogênea. Essa é a nossa principal, uma das principais conclusões desse atlas, em comparação inclusive com o atlas anterior. Essa área está se homogeneizando, e mais a área da cordilheira da pobreza, que a gente chamava, né, que é onde se concentra mais a população de baixa renda, ela está começando a aparentemente apresentar uma maior heterogeneidade, né, no sentido que obviamente fica faltando espaços para a população de média e baixa renda, né, eles começam a ocupar essas áreas mais antigas, que eram áreas que a gente chama das periferias da população de mais baixa renda, né, que a gente tem chamado de periferias tradicionais, aquelas que nós estávamos acostumados a ver nos anos 70, nos anos 80 e assim por diante.
Nós estamos conversando com o demógrafo José Marcos Pinto da Cunha, ele é um dos coordenadores do Atlas Campinas Metropolitana, Diversidades Socioespaciais na Virada para o Século XXI. Professor, uma das conclusões do Atlas é uma intensificação do que se chama de movimento pendular, que é o deslocamento de pessoas entre o município de residência e o município de trabalho. Por que isso está crescendo?
Bom, a pendularidade, na verdade, a gente adaptou esse nome para uma palavra em inglês, que é o commuting, né, da comutação. Ela reflete muito justamente o caráter metropolitano da área, né? Quer dizer, as pessoas, o espaço de vida que as pessoas detêm num espaço mais metropolitano, ela é muito mais amplo do que aquele de uma cidade isolada. Né? Então a pendularidade é um pouco fruto disso e de um descompasso entre o lugar de morar e o lugar de trabalhar também. E que esse descompasso reflete também a heterogeneidade que existe entre a concentração de oportunidades de trabalho por um lado e a possibilidade de viver por outro. E nesse sentido, a classe média, a classe baixa, né, o pessoal de mais baixa renda, é o que, digamos, que os que mais sofrem nesse processo, porque na medida em que as áreas disponíveis para eles ocuparem para moradia estão cada vez mais distantes e mais afastados dos grandes centros, né, que são os valorizados. Então a tendência é, numa área metropolitana, e na medida que essa metropolitana vai ganhando mais corpo, essa pendularidade tende a aumentar. A novidade também é que essa pendularidade também começa a aumentar entre a população de alta e média renda, que vai se afastando por esse novo padrão, digamos, de ocupação periférico por parte, eu já tinha dito no começo, por parte da população de média e alta renda.
Professor, qual é o tamanho da região metropolitana de Campinas hoje e ela pode vir a agregar mais cidades? Qual é a expectativa?
Olha, é difícil avaliar isso, porque alguns autores tendem a separar o que seria a região metropolitana, né, que é o território administrativo, digamos, político-administrativo, né, que a gente sempre sabe que tem uma negociação política, que município que entra, que município que sai, né? E a área metropolitana real. Eu acho que em termos da área metropolitana real, a gente está longe ainda de tentar expandir mais do que nós expandimos. Em 2003, por exemplo, o município de Morungaba entrou na região, né? Que eram 19, agora são 20 municípios. Eu acho que o núcleo metropolitano aí está mesmo ao redor de Campinas, pegando esses municípios mais importantes, né? Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Paulínia, Jaguariúna. Os outros, mesmo, por exemplo, Americana, que é um município importante, né? Industrial, importante, grande, ela tem uma relação muito, muito tênue ainda com o município de Campinas, com o centro de Campinas, porque ela tem, digamos, a sua própria dinâmica, inclusive tendo até a sua própria periferia. Então, eu acho assim, que no médio prazo, eu acho difícil que a gente pensar numa expansão muito maior. O que nós estamos vendo, e aí as nossas pesquisas, também lá pelo CEPID, que estamos fazendo com uma aluna de doutorado, o que nós estamos vendo é uma ampliação da região metropolitana de São Paulo para uma região metropolitana muito mais ampla, que a Implaza está chamando de macrometrópole, né? Aí sim, envolvendo um conjunto de regiões, num raio aí, desde o município de São Paulo, num raio de 150 quilômetros, onde Campinas entra dentro desse esquema de uma nova forma urbana que nós estamos estudando, e tem muita gente estudando, né? Nós, a demografia, a partir da nossa perspectiva, mas estamos tentando entender um pouco melhor o que é essa forma urbana, que se repete em algumas coisas. A pendularidade entre Campinas e São Paulo tá se intensificando. A gente fez um estudo para a Implaza sobre isso, enfim. Então, acho que não se trata necessariamente de pensar a expansão de Campinas, mas pensar essa nova forma urbana que está sendo chamado de macrometrópole, aí começar a ver o seu significado, né? Agora, a dinâmica metropolitana ou intrametropolitana continua, né? Continuará com esses processos que têm muito mais a ver com o acesso à terra, né? Acesso ao solo urbano, né? E as dificuldades que sobretudo a população de baixa renda tem, e essa, digamos, essa luta pelo direito de ocupar a cidade, não é isso?
Nós estamos conversando com o demógrafo José Marcos Pinto da Cunha. Ele é um dos coordenadores do Atlas Campinas Metropolitana Diversidades Socioespaciais na virada para o século XXI. Professor, como é que os prefeitos dessas cidades que a gente citou agora há pouco, quer dizer, Hortolândia, Sumaré, Monte Mor, que estão ao redor de Campinas, como é que elas lidam com a conexão entre as cidades?
É uma pergunta difícil. O nosso processo de pesquisa agora está caminhando para um segundo momento, no qual a gente pretende identificar os nossos contatos com as prefeituras e tudo, sobretudo via a Agencamp, né, que é uma agência metropolitana de desenvolvimento, né, e que eles estão organizados aí. O que eu tenho acompanhado, eu tenho já feito alguns contatos com a Agencamp, é que eles estão muito bem, estão bem organizados, cada vez mais bem organizados, discutindo muitos problemas comuns, né? Pensando que há uma agenda metropolitana, por exemplo, você falou, a pendularidade tem que fazer parte da agenda metropolitana, porque envolve mobilidade e qualidade de mobilidade é um elemento essencial para a qualidade de vida das pessoas, né? Mas não só isso, a questão da educação, a questão dos resíduos sólidos e assim por diante. Então, eu tenho entendido, como digo, não tenho conversado com prefeitos nesse sentido, mas com a agência metropolitana, que eles estão muito, digamos, antenados nisso e estão muito preocupados em pensar que boa parte dos problemas que eles terão que resolver, né, na região tem que ver com um elemento mais metropolitano e não necessariamente dos seus municípios em particular. Então eu vejo, em comparação com quando começamos a estudar a Campinas, lá no final dos anos 90, uma preocupação muito maior, né, e uma percepção muito mais clara sobre a importância da questão metropolitana na agenda política, social e econômica de cada um deles, né, e da região como um todo.
Professor, para a gente encerrar, além dessa tendência de criação de uma macrometrópole que, enfim, que colocaria Campinas, São José dos Campos, me parece também, quer dizer, tem outras, uh-huh. outros aglomerados de cidade ali pensando
Sorocaba,
neles.
Sorocaba, a Baixada Santista, toda essa região, num raio mais ou menos de uns 150 quilômetros.
Além dessa tendência, o que o senhor, como é que o senhor acha que vai estar? Pensando especificamente na região metropolitana de Campinas, como é que ela vai estar daqui a 5 ou 10 anos?
Olha, é que eu te digo, a região cresce menos, né? E cada vez menos, sobretudo porque a migração externa diminuiu bastante, né? O que me preocupa na região é a intensificação da segregação e, sobretudo, com a separação cada vez maior entre pobres e ricos, né? E a gente vê essa área da população de alta renda se homogeneizando cada vez mais, né? Agora, o município que mais cresceu na região metropolitana nos anos 2000 foi o município de Paulínia, né? E que Paulínia tinha uma história de crescimento com população de baixa e média renda. E ela cresceu justamente em função do crescimento dos condomínios fechados, numa região que eles abriram propositalmente para incrementar esse tipo de ocupação da população de média e alta renda, né? Então, quer dizer, eu vejo esses movimentos ainda, dessas novas formas que alguns autores chamam de urbanização dispersa e tudo, mas focada nesse novo padrão, né? Que é o desejo de consumo de todo mundo, os condomínios fechados e tudo. Mas me preocupa o outro lado, mais do que qualquer outro, que é o direito, né? do uso e da ocupação da população de baixa renda, que cada vez é empurrada para os lugares mais distantes. Nós ainda encontramos na região metropolitana em Campinas uma periferia bastante desestruturada, embora na média a gente já encontre os indicadores, esse Atlas mostra que melhoraram muito os indicadores de Campinas, mas a gente encontra ainda nas periferias mais pobres, né, da região, situações bastante precárias, né? Isso que me preocupa, quer dizer, o caminho que a gente tinha que pensar era investir e voltar nossas atenções muito para essas áreas mais periféricas. E de novo volto à ideia da pendularidade. Algumas pessoas, por não terem ofertas de trabalho nos seus municípios, têm que viajar às vezes mais que 2 horas, né, de ônibus para poder chegar aos seus lugares de trabalho. E essa mobilidade é uma questão metropolitana, central a ser pensada em termos de qualidade, em termos de preço e assim por diante. Então, a luta pela cidade, né, e a possibilidade de ocupação da cidade em lugares mais com melhor mobilidade, com melhor infraestrutura, eu acho que é o grande desafio, na minha opinião, ou um dos grandes desafios que os prefeitos deveriam encarar e pensar não somente a partir dos seus municípios, mas a partir da realidade do que a gente está chamando aí desse cidadão metropolitano, né? Ou seja, uma pessoa que convive e vive o seu dia a dia em espaços muito além da sua cidade, né? Ele vive, às vezes, tem gente que cruza a região para poder trabalhar e viver durante o seu dia mais longe da sua casa do que dentro da sua casa.
Perfeito. Nós conversamos com o demógrafo José Marcos Pinto da Cunha. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de População da Unicamp e do Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Para saber mais sobre a aproximação entre os municípios da região metropolitana de Campinas para resolver problemas em comum, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. O Atlas Campinas Metropolitana Diversidades Socioespaciais na Virada para o Século XXI pode ser lido através do site librum.com.br/Campinas Metro, tudo junto.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Hoje ouvimos algumas entrevistas que tiveram destaque em 2017. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.